Rádio Cultura de Guanambi. Programa Tarde Nossa com Dan Teixeira.
Momento do Vaqueiro com Dan Teixeira. Aqui a pegada é diferente.
Muito bem, não esqueça, viu, meu bem? Hoje tem promoção tampa premiada Alô Pizza. Pix no valor de R$100, hein? Você recebe na hora. Não tem enrolação não, viu? Fica esperto aí. Você vai pedir a melhor pizza da cidade, ela vai receber no conforto da sua casa. Fique atento à tampa da pizza aí, viu? Fique atento à tampa da pizza, a parte interna, né? É, a parte que fica do lado de dentro. Se lá estiver escrito assim, ó, parabéns, você ganhou um Pix no valor de R$100, é só entrar em contato na hora, tá bom? Promoção tampa premiada Alô Pizza, eita, promoção gostosa essa, viu? Acabou, né, gente? Xiii, mas oi, acabou-se o carador, você viu, neném? Finalzinho do momento do vaqueiro, finalzinho do programa Tarde é Nossa. Teixeira vai descer Otávio Mangabeira. Quem mais eu? Vamos. Quem mais eu? Vambora. Eu vou é pela direita, viu? A esquerda é contramão. Eu vou é pela direita, a esquerda é contramão. Não desliga o seu radinho não, porque na sequência teremos o Achei Sudoeste no ar. Às 18 horas, balanço esportivo, e às 20 horas, só forró com o véio Juvenal. Voltaremos amanhã, se Deus quiser, a partir das 3 da tarde, aqui na primeira da cidade. Tchau, Abelino Sanfoneiro. Tchau, Milza Bombeiro. Tchau, Tidão Namorador. Tchau, gente. Tchau, minha Bahia. Tchau, minhas Marias. Tchau, meu sertão. Tchau, meu Brasil. Ziu, 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 ziu.
Quando ela chega assim na multidão, toda a galera se reúne no salão, admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar. Quando ela chega assim na multidão, toda a galera se reúne no salão, admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar. E eu de longe olhando o jeito dela, será que eu tenho um sonzinho pra falar com ela? Admitei, não deixa eu te amar. Será, meu Deus, que eu vou chamar a Patricinha pra dançar? Chama a Patricinha pra dançar. Vem com o avião, vem balançar. Não deixe a galera perceber. Se ela der um fora em você, chama, chama a Patricinha pra dançar. Vem com o avião, vem balançar. Não deixe a galera perceber. Se ela der um fora em você. Alô, Samba do VV Gravações. Vem a firma de forró. Quando ela chega assim na multidão, toda a galera se reúne no salão, admirando seu jeito de dançar, dançando o som da reta.
Este programa é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores.
Agora no seu rádio, a informação com credibilidade.
Achei Sudoeste no ar.
Uma produção do Departamento de Jornalismo do site Achei Sudoeste. Edição de áudio Cauê Souza. Edição de texto Daniela Neves. Apresentação Lai Amorim.
Lai Amorim.
Agora, Achei Sudoeste no ar. O informativo mais completo da cidade.
Boa tarde, Sertão Baiano. Boa tarde para você que está de rádio ligado conosco. A partir de agora tem notícia no seu rádio. Tem o programa Achei Sudoeste no ar. Programa este independente, promovido, elaborado, editado, redigido, pensado pela equipe de jornalismo do site Achei Sudoeste. sertãobaiano.com.br, trazendo até você as notícias do nosso sertão baiano para dentro do seu rádio. Falamos com você nesta quarta-feira de inverno, hoje dia 22 de julho de 2026. Essa é a nossa edição de número 1777. Rapaz, estamos chegando já perto da edição 2000, hein? É, demora não, porque o tempo passa voando. Coisa de um ano aí, a gente chegará nas 2000, por aí. Muito bem, falamos para toda uma região de audiência, navegando nas ondas do rádio, através das nossas emissoras co-irmãs. A rádio Nova Vida FM, na cidade de Brumado, na estação ZYV404, canal 200, frequência modulada em estéreo 87,9. Em Guanambi, Rádio Cultura FM, na estação ZYC558, canal 234, frequência modulada em estéreo 94,7. E a Rádio Macaúbas FM, na cidade de Macaúbas, na estação ZYC371, canal 280, frequência modulada em estéreo 103,9. Através das nossas emissoras, com muita satisfação, falamos com toda Chapada Diamantina, Bacia do Paramirim, Médio São Francisco, Sertão Produtivo da Bahia, Sudoeste Baiano e parte do Norte de Minas Gerais. Falamos com a amiga dona de casa, falamos com você, irmão pedreiro, irmão taxista, muito obrigado pela carona aí no painel do seu carro, viu? A você, caminhoneiro, que leva a economia do nosso Brasil, muito obrigado por nos transportar na boleia do seu caminhão. Cauê Souza, uma boa tarde.
Excelente tarde para você, Léa Morim. Excelente tarde também aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que diariamente acessam o nosso site www.acheisudoeste.com.br. Estamos aqui para mais uma edição do Achei Sudoeste no ar. E a partir de agora, Léa Morim, toda a nossa região vai ficar muito bem informada de tudo que está acontecendo aqui no nosso sertão baiano.
Boa tarde, Taliana.
Ela chegou no horário hoje, você chegou, reclamar ontem.
Não,
né? Pontual.
Rapaz,
fala aí, fica esperto, ou você vai sair da bancada.
Tô preocupado.
Fala aí, fica esperto, distraído.
Eu fico preocupado com a criatura que pegava aqui pedindo a benção e eu estava dando ordem. Eu fico preocupado só com isso. Olha, deve ser feito El Niño, né? Porque diz que o El Niño tá mudando tudo aí, mudando até a cabeça das pessoas aí. Tá, mexeu com a italiana.
Muda
também.
Com o tempo, já era, meu amigo.
Minha gente, olha, o programa Achei Sudoeste no ar, interagindo com a notícia. Falando com você em nome da Revitale, Odontologia e Saúde, Câmara de Vereadores de Brumado, Prefeitura de Brumado, Alternativa Veículos, Loteamento Cidade Jardim, Armazém do Criador Agro, são os nossos parceiros, anunciando que a partir de agora tem o Achei Sudoeste no ar.
Chama que o Achei Sudoeste vai até você. Chamou, chegou.
Achei Sudoeste, jornalismo de verdade, defesa da sociedade.
Achei Sudoeste, compromisso com a verdade, microfone da sociedade. É a voz do povão. Chamou, chegou. Achei Sudoeste.
São agora 5:04, 5:04, minha gente. Nós vamos abrir o nosso programa hoje trazendo aí o nosso leque de notícias, acessando o site acheisudoeste.com.br. E mais uma vez, infelizmente, notícia triste que vem da violência no trânsito e mais uma vez na cidade de Beija-Flor. Motociclista morre após colisão com ônibus escolar na cidade de Guanambi. Um grave acidente de trânsito registrado na tarde da última terça-feira, também conhecida como ontem, resultou na morte de um motociclista identificado como Clemilson de Souza Costa, de 32 anos, na Avenida Tábua Grande, localizada no bairro Beija-Flor, no município de Guanambi. A informação foi confirmada ao site Achei Sudoeste pelo Departamento de Fiscalização de Trânsito. A colisão envolveu a motocicleta da vítima e um ônibus de transporte escolar. Câmeras de segurança da região registraram a passagem do veículo escolar pela via instantes antes do acidente. Com a força do impacto, a motocicleta ficou presa embaixo do ônibus e o condutor caiu no asfalto. Uma equipe do SAMU 92 foi acionada, prestou os primeiros socorros ainda no local e encaminhou a vítima em estado grave para uma unidade hospitalar. O motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito após dar entrada na unidade de saúde. O Departamento de Fiscalização de Trânsito esteve no local para orientar motoristas e controlar o tráfego na região. A Polícia Civil, por meio aí da 22ª Coordenadoria de Polícia do Interior, iniciou aí as investigações para apurar as circunstâncias e causas do sinistro. O departamento de polícia técnica foi acionado para fazer aí a perícia e levantamento cadavérico. O corpo de Clemilson foi encaminhado para o IML da cidade de Guanambi, onde passou aí por exames de necropsia. Olha, minha gente, infelizmente, aqui mais uma vez, continuamos mais uma vez aqui a trazer relatos tristes de vidas sendo ceifadas de modo abrupto por causa da violência no trânsito. E mais uma vez, infelizmente, a cidade de Guanambi volta a ter esse holofote, essa notoriedade com mais esse acidente, que não aconteceu nas rodovias de acesso, mais uma vez aconteceu no perímetro urbano, em via pública, e que nos chama muita atenção que, infelizmente, mais uma pessoa que estava no seu dia de produtividade acabou aí passando por essa situação ao chocar uma motocicleta em um transporte escolar. E nós voltamos a fazer esse apelo à comunidade guanambiense, a você que está no veículo, seja na motocicleta, no carro, bicicleta elétrica, seja o veículo que for, o trânsito somos nós. O trânsito somos nós, seres humanos, que na maioria das vezes falhamos ao provocar um acidente, quando acontece um sinistro. E esse trânsito que somos nós significa que a máquina que passa pelo acidente, ela tem jeito de ser recuperada. Mas nós, criaturas orgânicas, podemos não ser recuperados. Podemos ter nossa vida ceifada, ou então ficarmos com sequelas gravíssimas. É uma perna que não recupera, um braço que não recupera, e daí vai. Sequelas gravíssimas podem vir por conta aí da gravidade do acidente ou, infelizmente, a morte. E a gente volta a fazer esse apelo, você principalmente, a gente está chamando a atenção de Guanambi, mas não quer dizer que acontece só em Guanambi. Mas é que esse ano estamos falando de muitos acidentes em toda a região e muitos acidentes na cidade de Guanambi. E a gente volta a fazer esse apelo. Eu acredito que com toda a campanha que está sendo mobilizada pela Polícia Militar, através do 17º Batalhão, a própria do próprio Departamento de Trânsito do município, esse apelo que o próprio SAMU 92 vem fazendo apelo, porque o SAMU é responsável para ir lá fazer o resgate, fazer os primeiros socorros, então tem toda uma rede fazendo um apelo para quem está no dia a dia no trânsito de Guanambi. Prudência, deem atenção, cuidado, porque tudo perpassa pela maneira como nós estamos conduzindo o nosso veículo. A maneira como nós estamos nos comportando no trânsito vai fazer uma diferença entre a nossa vida ou não. Se vamos continuar ou não. Se vamos sair de casa bem e retornarmos bem ou não. Depende muito de nós. Fazemos a direção para a gente e para os outros, a direção defensiva. A questão é que, infelizmente, parece que tudo é corrido, tudo tem que ser imediato. Queremos que a coisa aconteça no estralar de dedos, como se tivéssemos buracos de minhoca, que saímos daqui e do outro lado a gente vai estar do outro lado da cidade, e a coisa não acontece assim. Prudência, minha gente, vamos ter cuidado. Nós não temos peito de aço, não temos vida de videogame, e numa esquina a fatalidade pode vir para cada um de nós. Lamentamos o ocorrido, deixamos aqui as nossas condolências à família do moço que acabou tendo sua vida ceifada. Mas voltamos a fazer um apelo. A nossa vida não pode ser desperdiçada pela emoção da velocidade.
Léo Amorim, parece até vamos dizer assim, um disco arranhado, né? A moda antiga, a gente aqui tá sistematicamente falando a mesma coisa, mas a gente vai seguir aquele ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Já diz o ditado, né? Que a repetição é a mãe da retenção.
Não, com certeza. A gente precisa fazer esse alerta sempre, dando muito destaque até, porque realmente está lamentável a quantidade de acidentes aqui em nossa região e muitos deles, na maioria das vezes, com vítimas fatais. Daqui a pouquinho, a gente retorna a Guanambi, lá em Amorim, porque um homem foi preso, um jovem de 18 anos, acusado de estupro de vulnerável. A informação acabou de chegar, mas antes disso, vamos rapidamente ao município de Brumado com educação inclusiva lá em Amorim.
Exatamente. A professora e técnica de ensino do Fundamental 2 da cidade de Brumado, a Ana Gama, está na capital baiana passando pelo curso de formação de educação inclusiva para ser aplicado nas escolas do município de Brumado. Ela traz para a gente todas as informações a respeito deste momento importante e que a educação de Brumado quer abraçar esse público-alvo que esteve discriminado por muitos anos fora das salas de aula. Vamos ouvir.
É um curso que, outrora, nós víamos o curso muito em base teórica. Ontem, hoje, aqui, nesses dois dias de curso que nós estamos, eu vou te falar, eu estou percebendo o quanto com pouco nós podemos fazer muito, mas depende de conscientização, de formação, de colaboração, como realmente a gestão fez esse regime de colaboração, assim, o prefeito Fabrício, juntamente com a secretária Ana Cristina, fizeram essa assinatura de regime de colaboração, governo de estado com Prefeitura Municipal de Brumado, e isso nos permite para que nós façamos a formação de forma prática, teórica e prática, e possamos repassar para as nossas escolas, nós saibamos e entendamos como nós podemos lidar com os nossos alunos que necessitam de uma educação, digamos aqui, especializada.
Teu papel aí hoje está sendo colher as informações e ao voltar em Brumado se tornar agente multiplicadora.
Isso, eu estou recebendo essa formação para, nos nossos próximos encontros com os professores, com os coordenadores, com os articuladores de área, nós possamos realmente passar o que nós recebemos aqui para o município, para as nossas escolas municipais. E com certeza elas atendem todo mundo, porque quando atende a escola municipal, atende as outras escolas também.
Como é uma formação em andamento, essa formação em prática vamos sentir de verdade a partir do ano letivo 2027.
Eu acredito que este ano já dá pra gente começar a usar, porque assim que nós chegarmos aí, nós já começamos a colocar em prática o que nós estamos recebendo aqui em oficinas. É uma coisa de curto prazo e que vai usar curso médio e longo prazo.
Você já há tanto tempo como educadora e está você sendo capacitada neste momento, você consideraria que participação colaborativa como essa se torna também um divisor de águas nessa inclusão da educação em Brumado?
Sim, está sendo, para mim, formação está sendo uma coisa assim de muito significado, de muito peso, porque quando a secretaria recebe essa formação e essa formação ela é difundida para os demais formadores, porque os nossos colegas professores, docentes e aqueles que trabalham com eles auxiliando também recebem de ponta a ponta, é atingido com essa formação, eu acredito que o município só tem a ganhar.
Bom, nós estamos em uma cidade onde a gente tem visto crescer cada vez mais diagnóstico de autismos e demais transtornos, e tudo isso que você está passando aí vai envolver também agregar para esses estudantes com esses diagnósticos e ao mesmo tempo também para os demais que têm também outras patologias, pessoas que com deficiência visual, auditiva?
Todos. É para facilitar o trabalho mesmo na sala de aula, facilitar essa luta, essa caminhada, concretizar a aprendizagem, tanto para melhorar, tanto para o docente, quanto para o discente, quanto para os familiares. Eu acredito que vai ser em forma de cascata, mas que vai aprender, vai ser, é muito útil. Toda formação, todo aprendizado, todo estudo, toda pesquisa, tudo é útil para nós.
A curto prazo, como você falou, já começa a colocar em prática os primeiros passos. Você dá um prazo aí mais ou menos de quanto tempo pra gente ver essa coisa se tornar uma normalidade nas escolas?
Como a gente está trabalhando com uma questão sensível e um pouco complexa, porque é indivíduo, nós somos indivíduos. Olha só, nós somos 8 bilhões de habitantes, então nós somos 8 bilhões de indivíduos. Cada um de nós reage de uma forma diferente. Então, isso aí depende. A gente não pode prever. Nós só estamos aqui, tentando não, querendo, acreditando, mudando as nossas práticas, a nossa comunicação, certamente tudo vai melhorando.
Mais informação, Achei Sudoeste no ar. Achei Sudoeste no ar.
Cauê Souza, só nos permita fazer uma pequena correção aqui na matéria que nós falamos antes sobre o motociclista de Guanambi. Demos o nome da avenida, a palavra que soamos errado, né? Não é Tábua Grande, é Taboa Grande. E aí estamos aqui fazendo a correção.
Isso mesmo, né, Maurício? 5:15. Acabou de chegar pra gente aqui da Polícia Civil do Estado da Bahia. Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Guanambi. Um homem de 18 anos investigado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso em flagrante pela Polícia Civil da Bahia na terça-feira 21 na zona rural de Guanambi. As investigações iniciaram após os familiares da vítima, uma menina de 11 anos, registrarem a ocorrência informando que a menor havia saído de casa sem o conhecimento ou consentimento dos responsáveis na noite do domingo 19, acompanhada aí do investigado com o qual estaria mantendo um relacionamento. Diante dos fatos, foi expedida a ordem de missão e iniciadas diligências para localizar a vítima encontrada na residência do investigado na zona rural do município na terça-feira 21. O homem foi preso em flagrante e conduzido à unidade policial para adoção das medidas legais cabíveis, permanecido aí custodiado à disposição da justiça. Durante os procedimentos, também foram expedidos as guias para a realização dos exames periciais e realizadas aí oitiva dos envolvidos. A vítima foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar e encaminhada à rede de proteção para acompanhamento social e psicólogo. A delegada titular do Núcleo de Atendimento à Mulher de Guanambi, Adriana Silva Santos, responsável pelo caso, ressaltou aí que a menor ressaltou que manter relação ou relacionamento com pessoa menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, com pena de reclusão de 8 a 15 anos. A gente segue agora. Continua no acheisudoeste.com.br. Vamos a Bacia do Paramirim, município de Eric Cardoso. O Ministério Público Eleitoral acionou a justiça para pedir a remoção imediata de um vídeo publicado no Instagram pelo prefeito de Eric Cardoso, o Heraldo Félix, e pelo vice-prefeito, o Davidson Mendonça. Segundo o órgão, o vídeo configura propaganda eleitoral antecipada e coação contra servidores públicos municipais. Na gravação, o prefeito associa a continuidade de investimento na cidade, a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues, e usa frases em torno de ameaça como, abre aspas, ou joga neste time ou pede para sair, fecha aspas. Para a promotoria, a publicação foi uma peça publicitária planejada, usada aí para intimidar o funcionalismo público e influenciar o eleitorado local. O Ministério Público pede que a justiça ordene a exclusão do vídeo em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$10 mil, além do bloqueio de retransmissões do conteúdo nas redes sociais. Laia Morim, a gente segue agora com a Cheia Sudoeste no ar. Vamos agora à Romaria do Bom Jesus da Lapa, no município de Bom Jesus da Lapa, a Romaria da Fé, da Esperança de todo o povo brasileiro e baiano.
Antes, se me permita o comentário, eu acho que a justiça deveria também, daí era uma medida protetiva para os servidores lá, como é da cidade aí, Rio do Pires?
Érico
Cardoso. Porque diante das ameaças que sofreram, é pedir medida protetiva.
Ameaças públicas, né?
Não é. Foi um absurdo isso que aconteceu por lá. Mas vamos lá então, Calma e Souza nos mandando ir até a cidade de Bom Jesus da Lapa, a capital da fé, que está em grande movimentação neste momento. Romeiros neste momento saindo de todas as partes do Brasil para se fazer presente no Santuário do Bom Jesus, que estará aí realizando o grande festejo da Romaria, que acontece no dia 6 de agosto. Entre esses tantos cortejos de romeiros que estarão participando, teremos também aí a Romaria das Embarcações, que este ano tem estimativa de ter a participação de mais de 40 embarcações, com 800 romeiros fazendo o caminho das águas pelo Rio São Francisco, interligando a cidade de Xique-Xique até a cidade de Bom Jesus da Lapa. Tivemos a oportunidade de falar com um desses romeiros das águas, o advogado Almeida Filho, que traz pra gente todas as informações sobre como é que está sendo preparado todo o roteiro para esta romaria das embarcações rumo a Bom Jesus da Lapa. Vamos ouvir.
Assim, um movimento bem legal, rapaz. A gente começa a arrumar as embarcações, fazer todo um movimento para o dia 28 de julho agora, saindo em rumo ao Bom Jesus, saindo do porto da cidade Xique-Xique da Barra. O ano passado foram 33 embarcações. Esse ano aí eu estou vendo aqui uma estimativa aí de cerca de mais de 40 embarcações subindo as águas do Rio São Francisco até a cidade de Bom Jesus da Lapa.
Quando você fala de mais de talvez 40 embarcações, estamos falando aí de um público de quantas pessoas por média de cada embarcação aí, no geral?
É o seguinte, há um uma estimativa, o ano passado foi cerca de 500 pessoas, porque não é um movimento, assim, é uma romaria em busca do bom Jesus, em busca da transformação do coração, da fé, e as pessoas vão de forma voluntária, não há uma organização, uma instituição, as pessoas saem da beira do Rio São Francisco, o Arcado, Barra do Rio Grande, Chique Chique, Romano e Bom Jesus. Eu acredito que esse ano cerca de 700 a 800 pessoas, 800 romeiros aí na beira do Rio São Francisco, da cidade de Bom Jesus da Lapa.
Só pra gente recordar, a nossa última conversa foi ano passado, já são quantos anos que você mantém aí essa tradição de estar fazendo a Romaria das Embarcações?
Eu vou falar por mim, mas a Romaria é bem mais antiga, né? Essa é uma Romaria, ela é centenária, essa Romaria fluvial pelas águas do Rio São Francisco, aqui da, que sai em rega aqui da cidade de Chique Chique, são pessoas que moram aqui nas ilhas, aqui na região. Esse ano é o 14º ano que eu tô subindo as águas do Rio São Francisco, é a 14ª Romaria minha. Na verdade, eu comecei aí de ônibus, né? De van, e aí hoje eu estou indo de embarcação, na embarcação Porto Calendário.
É uma outra viagem, é uma outra aventura, é uma outra história para se contar quando você sai do ônibus e vai pro barco.
Sim, é uma história totalmente diferente, né? Primeiro, a gente tá numa sociedade hoje acelerada, quem vai pelas águas desacelera. Uma viagem lenta, gradual e sempre. Mas com fé no bom Jesus a gente chega. É uma viagem assim maravilhosa, uma viagem assim de família. Lá tem uma senhora, inclusive, que é minha romeira, né? Quando a gente leva as pessoas no barco da gente, que eu sou o proprietário do barco. Meu barco chama Porto Calendário. Aí eu tenho uma romeira chamada Dona Pretinha. Dona Pretinha hoje inteirou 90 anos de idade, já tem 82 romarias subindo as águas do Rio Francisco.
Desde os 8 anos de idade que ela tá fazendo o percurso.
Desde os 8 anos de idade, Dona Pretinha, com carinho, rezando, nos orientando, nos aconselhando como viver com mais tranquilidade. É uma pessoa assim que me inspira, viu? É uma pessoa assim que me traz tranquilidade. Eu liguei pra ela esse ano, esse agora no mês passado, mês de junho, e aí confirmando, ela está me esperando lá no porto da cidade de Barra do Rio Grande, vai subir as águas com a gente, se Deus quiser. 29 a gente está lá na Barra do Rio Grande.
O dia exato da Romaria chegar em Bom Jesus da Lapa é exatamente dia 6 ou chega um pouco antes?
A gente chega um pouco antes, é que a gente faz um novenário. Dia 29, a gente começa o novenário do Bom Jesus. Na verdade, é dia 28, sai da cidade de Chique Chique, dia 28. Aí chega lá no Bom Jesus da Lapa, depois de 4 dias, no dia 1º de agosto, pela manhã. 1º de agosto, nós estamos lá no porto da cidade de Bom Jesus, no pé da gruta, se Deus quiser.
Você que está 14 anos nessa peregrinação de barco pelas águas de São Francisco, e aí de repente a gente acompanha que no nosso sudoeste da Bahia saiu aí uma equipe grande de romeiros da cidade Vitória da Conquista, tá bem longe do Bom Jesus da Lapa, saíram andando onde havia crianças, adultos e idosos, e aí a gente vê pessoas saindo de tudo quanto é canto do estado do Brasil, a pé, bicicleta, carro, moto, barco igual vocês. O que move o ser humano, o que move uma pessoa como você a todos os anos querer fazer o mesmo percurso, a estar no mesmo evento?
O ser humano, na sua essência, ele é do movimento, e do movimento da fé, a fé do bom Jesus. Essa romaria, a essência dela, a busca da fé do bom Jesus, né? Da mãe da solidariedade, é a fé que move toda essa peregrinação em busca do bom Jesus. Como o nome já diz, né? Bom Jesus da Lapa.
A informação com credibilidade, entrevistas, reportagens, debates, Axé Sudoeste no ar.
Eu me lembro da frase do nosso Senhor Jesus Cristo, que falou que a fé remove montanhas, né? E às vezes a fé é de uma grandiosidade que não cabe uma explicação, né? E cada qual dentro da sua fé, cada qual praticando o seu credo, a sua crença, aquilo na qual acredita. Talvez algumas pessoas, ao nos ouvir, falem assim: eu jamais iria fazer uma loucura dessa de sair e caminhar 600 quilômetros para poder mostrar minha devoção. Você não, talvez eu não, mas aquela pessoa que se dispôs a andar, é a fé dela em ação. Eu não vou aqui botar em questão em momento algum o que ela está fazendo diante da sua fé, aquilo que ela acredita, aquilo que ela quer mostrar, a sua devoção. Não é que ela quer mostrar para mim ou para você, é para ela mesma. É aquilo, um voto que ela fez para Deus e falou: eu quero fazer, ele vai fazer. É a fé dele em ação. Não critique, apenas respeite. E aí, quando a gente vê um momento como esse, em que a gente fala que milhares de pessoas estavam lá presentes, quando o Almeida fala pra gente que uma senhora de quase 100 anos de idade já tem 82, que ela participa da Romaria das Navegações, na Romaria de Embarcação, saindo de Chique Chique até Bom Jesus da Lapa, é a fé que a move. É o credo dela, é aquilo que ela acredita. Respeite a tradição, respeite aquilo que está em cada um, em cada ser. Não é? Você não é juiz, nós não somos juízes. Que cada qual respeite a fé do outro, que cada qual respeite o credo do outro. Mas de qualquer forma, o que a gente quer reforçar nessa história? Uma tradição de mais de 300 anos, que é a Romaria, né, do Santuário do Bom Jesus, em Bom Jesus da Lapa. Que move pessoas de todas as partes do Brasil. Que move o credo, a fé de tantas pessoas. Que deixa para trás casa, família, conforto. Vai viver o desconforto, sai da zona de conforto e vai fazer uma peregrinação como essa para chegar ali diante daquilo que acreditam e esbanjar a sua fé aquilo que acreditam. Então, para essas pessoas, eu diria: parabéns a vocês que mantêm a sua essência, cada qual no seu quadrado. Parabéns a vocês que estão buscando fazer com que a sua fé realmente transborde. Mas eu peço a vocês, por favor, prudência. Vocês que fazem parte das caravanas, vocês que vão sair a pé, vocês que vão estar de moto, vocês que vão estar de bicicleta, vocês que estarão na embarcação. Medidas de segurança nesse período de peregrinação, para que vocês possam chegar com segurança onde estão indo, Bom Jesus da Lapa, e que possam retornar para casa em segurança. Queremos, no final, poder relatar que tudo ocorreu muito bem também nas estradas. Que vocês fizeram o dever de casa, indo com segurança para voltar com segurança. E que Deus abençoe a fé de cada um. São agora 5 horas e 27 minutos, Cauê Souza.
Com certeza, lá em Muri, vamos novamente ao acheisudoeste.com.br. Rondesp apreende dupla por tráfico e apreende quase 14 mil reais em Palmas de Monte Alto. Uma ação da Rondesp Meio Oeste resultou na prisão de dois suspeitos de tráfico de drogas na noite desta terça-feira, 21, no município de Palmas de Monte Alto. A dupla foi abordada por volta das 20 horas durante um patrulhamento tático de rotina realizado pela guarnição na região. Ao notarem a atitude suspeita dos homens, os policiais realizaram a abordagem e encontraram 17 poções de substância análoga à cocaína e 18 trouxinhas de substância análoga à maconha. Além dos entorpecentes, as equipes localizaram diversas embalagens plásticas que, segundo a polícia, eram utilizadas para o acondicionamento e a comercialização das drogas. A operação também chamou a atenção pelo alto valor em espécie recolhido com a dupla. No total, os militares apreenderam R$13.892 em cédulas, além de dois aparelhos celulares. Durante diligência, os policiais também apreenderam duas motocicletas que estavam com os suspeitos. Diante do flagrante, os dois homens, os veículos, o dinheiro e todo o material ilícito foram encaminhados à Delegacia Territorial de Guanambi para adoção das medidas legais cabíveis.
São agora 5 horas 28 minutos, minha gente, 5:28. Tá na hora da gente falar dos nossos anunciantes? Ainda não? Ah, daqui a pouquinho a gente fala dos nossos anunciantes. Tem mais notícias, espera aí, daqui a pouco, agora é notícia. Rapaz, olha, Cauê falou de Palmas de Monte Alto, continuamos em Palmas de Monte Alto. A matéria que nos traz agora através do site acheisudoeste.com.br nos fala de uma mãe que lutou com o marido, lutou, né? Brigou com o marido, que estava alcoolizado, para salvar a filha de um tiro. A nota, a matéria publicada, traz pra gente o seguinte relato: uma ação de coragem evitou uma tragédia familiar na última terça-feira, também conhecida como ontem, isso no povoado de Aroeira, meio rural de Palmas de Monte Alto. Segundo informações do 17º Batalhão da Polícia Militar ao site Achei Sudoeste, uma mulher de 41 anos entrou em luta corporal com o próprio marido de 51 para impedi-lo de atirar contra a filha do casal, uma jovem de 18 anos. A confusão começou quando o homem, em visível estado de embriaguez, impediu que mãe e filha saíssem de casa em uma motocicleta. Em seguida, ele caminhou até um dos cômodos da residência, pegou uma espingarda artesanal do tipo chumbeira e retornou apontando a arma carregada em direção à jovem. Percebendo o perigo iminente, a mãe reagiu imediatamente. Combateu o agressor e conseguiu tomar a arma das mãos dele. Acionados por moradores da região, policiais militares do 17º Batalhão foram até o local e encontraram a esposa já em posse da espingarda. O suspeito foi localizado dentro do imóvel e preso em flagrante, sem oferecer resistência.
devido ao alto risco de disparo acidental durante o transporte da espingarda de fabricação caseira, os policiais precisaram efetuar um disparo controlado no local para desmuniciá-la em segurança. O agressor, as vítimas e a espingarda foram encaminhados à delegacia territorial da cidade, onde foi aí lavrado o auto de prisão, né, em flagrante. Violência doméstica, né? Olha, sem fazer trocadilho maldoso, mas o cidadão de 51 anos, cheio da 51 no bucho, foi aí praticar o ato de violência contra a família. Esposa e filha iam sair de casa na motocicleta e ele se encheu de coragem por causa da 51 que estava movendo o cérebro. É, porque assim, tem gente que quando não está no efeito da cachaça, é manso, é cordeiro, é pacífico. Pode até argumentar uma coisinha, mas fica quieto. Mas para criar coragem, falar hoje ninguém sai de casa, vai lá e enche o talo, né? Para fazer as besteiras. E besteira grande que ia fazer. Imagine aí a ressaca desse cidadão. Se ele efetua esse disparo, acerta a própria filha e ia acordar hoje com uma dor de consciência tremenda. Né? Imagine aí ele botar na cabeça de que ele disparou contra a própria filha. Mas ameaçou. À medida que ameaçou, já quebrou o laço dentro de casa. À medida que apontou a arma para a família, ele já quebrou qualquer laço que tinha dentro de casa. Vai ser difícil recuperar as rédeas. Aliás, vai ser difícil para a família querer que ele continue dentro de casa, ou elas continuarem com ele. Porque não sabe agora, a qualquer momento, quando ele voltar a beber, até onde vai estar aí em segurança, elas estarão em segurança. Até onde estarão preservadas com sua integridade física e com suas vidas. Ninguém sabe até que ponto ele vai, estando movido pelo álcool. É um problema agora para essa família. Talvez haja recuperação para ele, se ele procurar ajuda, se ele se deixar ser ajudado, se ele passar a respeitar a família, se ele passar a aceitar a família como realmente deve ser. Ele está lá como sendo chefe de família, para cuidar da família, para proteger a família e não para ameaçar a família. Parabéns para a mulher que não pensou na própria vida, pensou na filha. Eu diria até, Mulher Maravilha, uma ação rápida, não pensou duas vezes. Foi lá na defesa da filha, entrou em luta corporal com o próprio marido, mas ela não queria que a tragédia continuasse, porque seria duas percas para ela. Talvez a perca da filha, que poderia perder a filha, e um possível divórcio, porque dificilmente ela continuaria com o marido dentro dessas circunstâncias, dentro desse cenário. Mas a família está precisando de apoio. Apoio social, da Secretaria Social que tem no município, com os conselhos municipais, e a família está precisando se entrelaçar, comunicação, reestreitar os laços de família, para que situação como essa não volte a acontecer. São 5:33.
A notícia em tempo real. Achei sudoeste.com.br. Achei sudoeste no ar.
5:34. E na cidade de Brumado está acontecendo aí o projeto Júlio das Pretas. É uma ação que é realizada aí pela Secretaria de Educação do município, onde são realizadas palestras nas escolas para trazer aos alunos informações sobre ações de mulheres negras que muito colaboraram para o crescimento social do país. E essa ação Júlio das Pretas está percorrendo as cidades, fazendo essa turnê pelas escolas para poder mostrar aos alunos um pouco dessa história dessas mulheres guerreiras. Quem fala conosco é a técnica do Ensino Fundamental 2, Ana Gama, que traz informações sobre o assunto.
Júlio das Pretas, para mim, eu acredito que para nós, brasileiros, baianos e principalmente brumadenses, é um momento de celebração, é um momento de nós olharmos para a nossa história e vermos o legado, a luta e a resistência que as mulheres negras deixaram para nós como legado, principalmente na construção econômica do nosso país. Em se tratando da questão de Júlio das Pretas, é um movimento
vento que nasceu no Nordeste, mais precisamente em Salvador, criado pelo Instituto Odara, que é o Instituto da Mulher Negra. Então, ele veio para quê? Esse movimento, esse Dia Internacional da Mulher Negra, o dia no caso, ele é um Dia Internacional da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha. E aí nós aproveitamos para comemorar o Dia Teresa de Benguela, que é uma mulher negra, e também comemorar o Dia Nacional da Mulher Negra. O Júlio das Pretas difere de outras datas no sentido de que o Júlio das Pretas nos confere o direito de olhar os direitos garantidos, e também nos permite olhar para o horizonte na perspectiva de que nós temos muito a celebrar, nós temos que dar visibilidade e fortalecer a luta histórica das mulheres negras, bem como levar pautas, neste caso, para o poder público, para que elas sejam realmente regulamentadas e atendidas. Nós temos muitos direitos já adquiridos, mas muitos a adquirir. E a gente leva muitos assuntos, como, por exemplo, a fome, a misoginia, o racismo, muitos assuntos que ainda incomoda, o preconceito, que ainda incomoda a nossa sociedade, principalmente em pleno século XXI. Nós levamos essas pautas, o Júlio das Pretas leva essas pautas a serem discutidas.
Estamos percebendo que está havendo aí uma turnê pelas escolas com esta palestra especial falando a respeito da temática. Dá para você trazer pra gente mais ou menos assim um scout de como está sendo a reação, principalmente dos alunos que estão recebendo essas informações? Já tem um termômetro disso?
Eles estão muito felizes e inclusive eles até dialogam com a gente. Por quê? O Júlio das Pretas, na verdade, ele nasceu em 2013. Então ele ainda é um bebê. É muito jovem ainda. Muita gente ainda se desconhece. E é quando a gente fala Júlio das Pretas, mas por quê? Por que Júlio das Pretas? Então eles ainda desconhecem. Mas quando a gente chega, a gente já tem um projeto, né? Que desde o início do ano, a gente já sabe que tem uma, nós temos agendas a cumprir. E dentre elas, nós temos o Júlio das Pretas, temos o Agosto Lilás, nós temos Setembro Amarelo, assim como todas elas merecem um dia de evidência, um dia de o Júlio das Pretas também. E as escolas todas estão trabalhando com foco em conscientizar os alunos, os estudantes e todos aqueles atores que fazem parte das unidades escolares para que eles ou elas entendam e saibam o verdadeiro significado do Júlio das Pretas. E Brumado, no coração da Bahia, está na vanguarda de um trabalho tão bonito desse, de colocar em evidência uma pessoa que nunca ficou em evidência como negro. Então Brumado está, eu não tenho assim um termômetro para medir, mas eu sei que está nota de nota, mas uma nota super alta, porque você sabe que é uma questão sensível hoje para nós conscientizarmos os nossos alunos, os nossos colegas, os nossos pares, sobre a importância do negro na construção da sociedade econômica nossa, e bem como também falar que raça é humana, negro é ser humano, que nós todos temos e possuímos e devemos possuir direitos e deveres equânimes.
Já já estamos de volta com mais notícias no Achei Sudoeste no Ar.
Se o sonho é um carro novo, o caminho é Alternativa Veículos. Novo, seminovo, troca, venda, financiamento ou consórcio. Aqui tem tudo para você acelerar a sua conquista. Na troca, a Alternativa paga mais com avaliação justa e transparente. Se você é produtor rural, aqui tem desconto especial. Em Macaúbas, na Rua Flores da Cunha, ou acesse alternativaveículo.com.br. WhatsApp 77 99964 4850. Alternativa Veículos, a sua melhor opção.
O Armazém do Criador quer você mais perto. Venha conhecer as novidades da loja. Você é amigo agricultor, você que ama seu pet, que trabalha com agropecuária ou precisa de equipamentos e máquinas da Estil, venha e aproveite tudo que o Armazém do Criador tem para lhe oferecer. Venha comprovar, pois além de produtos de qualidade, temos também bom atendimento, fácil localização e preços justos. Fazemos de tudo para lhe receber da melhor forma, afinal, temos consciência que sua família merece o melhor. Armazém do Criador, Avenida Centenário, número 270D, Centro de Brumado. Zap 77 99994-7632. Armazém do Criador, olhando para o futuro e mantendo o compromisso.
Atenção Brumado. Quer ficar por dentro das decisões que impactam seu dia a dia? Todas as segundas-feiras a partir das 18h30, a Rádio Câmara FM 103,3 transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brumado. Fique por dentro dos debates, projetos e votações que definem o futuro da nossa cidade. Acompanhe ao vivo pela rádio, pelo nosso site oficial www.cmbrumado.ba.gov.br ou canal da Câmara no YouTube. Transparência e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Brumado, do povo para o povo.
O futuro começa em Brumado. Já está liberado para a construção a primeira etapa do loteamento Cidade Jardim, o maior bairro planejado da história do município, com pavimentação asfáltica de alta qualidade, rede de água, energia elétrica e moderno sistema de drenagem. A Cidade Jardim oferece infraestrutura completa para você construir com segurança e tranquilidade em um empreendimento da Edificar Loteamentos e Construções, empresa brumadense, que é referência em credibilidade e compromisso com desenvolvimento regional. Cidade Jardim, o lugar certo para construir o seu futuro. Fale agora pelo WhatsApp 77 3441 6447.
Abra a torneira, pode deixar cair pra lavar minha alma. Agora tem água chegando aqui. É Brumado vivendo um tempo novo. É água chegando, trazendo alegria na vida do povo. Mais água pra gente, é uma vida diferente. É trabalho, é vontade, é Brumado seguir em frente.
Com o novo sistema de água de Samambaia, Lagoa de São João, Ubiraçaba e Marquinhos, mais de 2.000 brumadenses têm água chegando em casa. Isso é qualidade de vida. É a Prefeitura de Brumado cuidando do povo.
Mais água pra gente, é uma vida diferente. É trabalho, é vontade, é Brumado seguir em frente.
Prefeitura de Brumado. Nossa gente, nossa riqueza.
O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Venha conhecer em Brumado a Revitale Odontologia e Saúde. Trabalhamos com tratamento ortodôntico, limpeza, clareamento dental, laminados cerâmicos, lentes de contato, extração, prótese, restauração, estética e tratamento de canal. A Revitale Odontologia e Saúde conta com atendimento de ginecologia e obstetrícia e psicologia. Revitale Odontologia e Saúde fica localizado na rua Casimiro Pinheiro de Azevedo, 620, Centro, em Brumado, Bahia. Para maiores informações, ligue o WhatsApp 77 99963-5729.
Voltamos a apresentar a Achei Sudoeste no ar, o informativo mais completo da região. O tempo no sertão da Bahia.
Quando são agora 5h42, já estamos de volta trazendo as informações do tempo em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia e IMET, bem como com a Estação Climatempo. Opa, agora 43, hein? 17 minutos nos separam das 18 horas de hoje. Ventos moderados na casa dos 15 km por hora. E a meteorologia informa pra gente que teremos hoje uma noite de céu limpo na maioria dos municípios da região. Alguns outros, céu parcialmente nublado. Até a meia-noite, a temperatura cai gradativamente, chegando aos 21 graus. Durante a madrugada, a expectativa é de que teremos aí céu limpo, mas poderemos ter formação de nuvens nas primeiras horas da manhã. E o dia de quinta-feira, de acordo com a meteorologia, vai ser assim, vai começar, como já está seguindo o roteiro aí do inverno, né? Queda de temperatura na madrugada e aí essa formação de nuvens nas primeiras horas da manhã, deixando o tempo aí com esse aspecto aí entre parcialmente nublado a ensolarado no decorrer do dia. Alerta ainda de baixa umidade do ar entre o Médio São Francisco e também a bacia do Paramirim, é o que traz pra gente o relato do tempo para esta quinta-feira. Vamos percorrer a região. Cidade de Abaíra, na Chapada Diamantina, quinta-feira deve registrar mínima de 15, máxima de 30 graus. Aqui na cidade de Bipitanga, na bacia do Paramirim, mínima de 16, máxima de 33 graus. E Macaúbas, mínima de 16, máxima de 32 graus. No sertão produtivo, Riacho de Santana, mínima de 16, máxima de 34 graus. Brumado, mínima de 16, máxima de 17 graus. E Guanambi, mínima de 17, máxima de 31 graus.
O jornal mais completo da região. Achei Sudoeste no ar. A notícia em tempo real.
Em ação na cidade, em ação em Bom Jesus da Lapa, Rondesp Meio Oeste, acabou aí encontrando uma rinha de galos com 40 galos, tráfico de drogas e ainda, né? É, caça de animais silvestres, crime ambiental, tráfico de drogas, toda uma situação aí na cidade de Bom Jesus da Lapa. Quem traz pra gente os detalhes, todas essas informações, é o Major Jarbas Silva, comandante da Rondesp Meio Oeste. Vamos ouvir o que ele traz pra gente.
Uma ação da Rondesp fazendo patrulhamento aqui em Bom Jesus da Lapa, deparou com um cidadão, um indivíduo, e com ele foi encontrado alguns entorpecentes com características de execução de tráfico de drogas. E ao interrogá-lo ali, fazer a entrevista prévia ali a ele antes do deslocamento para a delegacia, ele também informou que existiam alguns animais, né, dentro de casa, e a guarnição foi verificar. Chegando lá, encontrou cerca de 40 galos de briga e com o ambiente com características de rinha de galo, como também alguns animais silvestres mortos de caça proibida.
Olha pra isso, um crime geral, né? Além dos animais sendo utilizado numa rinha, ainda a caça proibida.
E além do tráfico de drogas.
Do tráfico. Numa situação dessa, ô Major, o que recai sobre um cidadão desse? Quer dizer, é mais um assunto da polícia judiciária, né?
É mais um assunto da polícia judiciária, né? Ela vai qualificar da forma, mas aí tem crime ambiental, tem o tráfico de droga, né? Que é o artigo 33 da lei de drogas, e o crime ambiental também, maus tratos de animais. Nossa, e o crime ambiental da caça predatória.
Mas, ó, sobre essa rinha de galo aí, ele chegou a fazer, assim, apresentar informações sobre essa rinha, outros participantes, algo do tipo?
Não, ele não relatou ninguém sobre a existência de outras coautor, partícipe do crime, né? Da rinha de galo. Mas ali a gente verificou e a polícia judiciária, a polícia civil, com certeza, depois das investigações, vai identificar mais pessoas que atuam nessa prática aí criminosa.
Bom, mas eu gostaria que o senhor pudesse também trazer pra gente destaques, porque teve outras ações da Rondesp por toda a região. O senhor poderia relatar pra gente aí aquilo de mais relevante que o senhor apontou, assim, isso aqui te chamou a atenção?
A Rondesp, ela vem desempenhando aí um papel preponderante na região meio-oeste e na intensificação do policiamento tático, principalmente na prisão de indivíduos que praticam o tráfico de drogas. A gente tivemos aí recentemente aí, na verdade ontem, uma prisão realizada em Palmas do Monte Alto de traficantes de drogas, com uma certa quantia em valores, em dinheiro, oriundo do tráfico. E nós estamos também agora com a apresentação de tráfico de drogas em andamento. Eu poderia passar mais detalhes mais tarde, daqui a algumas horas, uma prisão de tráfico de drogas em Caculé. Então, na região toda, a Rondesp vem atuando aí de forma incessante contra o tráfico de drogas ou crimes correlatos.
Achei Sudoeste no ar. Informação em primeiro lugar. A serviço da comunidade. Achei Sudoeste no ar.
5 horas 48 minutos das ações da Rondesp na cidade de Bom Jesus da Lapa. Vamos novamente à cidade de Brumado. No dia de amanhã acontecerá aí um grande evento que vai debater diretrizes nacional de feminicídio, envolvendo o 24º Batalhão e outras instituições no município. O subcomandante do 24º Batalhão da Polícia Militar, o Major Anderson, traz pra gente os detalhes deste evento. Vamos ouvir.
Nós estaremos dia 23 desse mês no IFBA, promovendo uma palestra sobre as diretrizes nacionais feminicídio, como investigar, como acompanhar, e o objetivo disso é difundir o protocolo de risco de feminicídio. Então, tanto para policiais militares como para a sociedade, de forma que as pessoas que estarão lá terão noção de como avaliar se uma pessoa está sofrendo risco de feminicídio, qual grau, se leve, médio, elevado. Então, o objetivo é preservar vidas. Então, na medida que nós estamos levando policiais, também haverá algumas dicas do que esses policiais devem analisar no momento de forem atender uma ocorrência policial que tenha violência doméstica.
doméstica ou violência contra a mulher. Então, são duas situações distintas, mas que em sua maioria correm juntas. A violência contra a mulher em sua maioria ocorre dentro do lar. Então, são casos distintos, mas em sua maioria seguem o mesmo padrão. Então, o objetivo é que no momento do atendimento, nossos policiais possam estar, além da expertise que eles já têm, algumas outras indicações do que esses parâmetros podem ajudar. Então, o que procurar numa vítima, numa questão física, o que procurar no local, qual o histórico do agressor. Então, são situações que vão ajudar. É um protocolo que vai também, é um protocolo gerado também pela ONU, adequado ao Brasil, que vai dar esse apoio aos nossos policiais. E assim, nós estamos trazendo também, convidamos alunos do curso de Direito da UNEB, que serão futuros promotores, juízes, bacharéis em direito, advogados, que estarão também atuando nessa questão. Temos órgãos também do município que fazem parte da rede, que estará conosco, porque o objetivo também é fortalecer a rede.
Isso está dentro do projeto que está pavimentando o caminho para a implantação da Ronda Maria da Penha no município?
Totalmente dentro do projeto. Então, o projeto, ele tem doutora Janine, que é juíza, e ela está ligada a esse projeto diretamente, porque essa palestra inicial, ela vem trazer com a equipe do Coração de Tinta, e temos uma nova capacitação, estamos elaborando ela para que talvez em setembro nós estejamos com um número também maior de policiais e integrantes da rede de atendimento, também fazendo a questão da construção do círculo de facilitadores e justiça restaurativa. Então, nós estamos tendo, além da Ronda Maria da Penha, nós estamos preparando o caminho para também receber um núcleo de justiça restaurativa dentro do 24º Batalhão. É mais um instrumento, mais uma ferramenta dentro da implantação dessa ronda. Então, não adianta só fiscalizar as medidas, tem que dar as destinações corretas. Então, trazer a mudança de entendimento, o fluxo ideal, também faz parte dessa construção do projeto da Ronda Maria da Penha aqui em Brumado.
É importante que estejamos falando isso com a comunidade ouvindo, que não vai estar todo mundo presente no evento, mas a comunidade em si vai perceber que as ações estão sendo direcionadas para a defesa da mulher dentro da cidade de Brumado e sua micro-região.
Sim, como a violência doméstica, via de regra, ela é anônima, e o acompanhamento dessas medidas e da violência também muitas vezes não se dá de forma giroflex ligado, sirene correndo, fazendo ruído, as pessoas não percebem e acreditam que o trabalho não está sendo feito. Nós estamos construindo, edificando um caminho que não tem mais volta. A Ronda Maria da Penha, ela tá chegando com força dentro de Brumado e da região, então a gente está fazendo todo o acompanhamento, nós estamos tendo contato com o fórum, as comarcas, pedindo que essas medidas venham, comecem a ser remetidas para o batalhão para que nós possamos conhecer o tamanho dessa realidade. Nós já temos a ideia, mas estamos querendo trazer para que nós queremos conhecer quem são essas mulheres. Então, eu sei que tem 450 medidas protetivas em Brumado, mas quem são essas mulheres? Onde moram? Então, são coisas que nós estamos querendo já começar para que, antes da própria equipe estar pronta, capacitada, nós já queremos ter algumas estratégias para fazer esse atendimento, chegar a essas mulheres, ou se não, pelo CREAS, chegar pelo apoio social, apoio psicológico, antes até mesmo da medida protetiva chegar ao batalhão.
Como estão os serviços públicos em sua cidade, na rua e em seu bairro? O Achei Sudoeste no Ar quer saber. Envie um WhatsApp para o número 77999681705 com fotos e informações. 77999681705.
Quando são agora 5:52, então amanhã teremos aí esse debate importante, diretrizes de combate ao feminicídio, né?
Lemorim, rapidamente, neste exato momento, o pré-candidato ao governo do estado da Bahia, o Assemi Neto, está oficializando a sua candidatura em convenção do partido União Brasil, né? Com todos os partidos ali coligados, não só ele, como o Zé Cocá também na vice, os senadores aí que vão concorrer.